Seja bem-vindo à série Criamos Química para um Futuro Sustentável, o podcast da BASF feito para você. O episódio de hoje vai tratar da força das conexões. Você vai ficar sabendo como podemos ampliar o impacto positivo a partir das conexões entre empresas, pessoas, organizações sociais e o poder público. Nossos entrevistados vão falar das parcerias de sucesso que favorecem a sociedade. Impacto social e conexão é o tema deste episódio, que reúne representantes da BASF, da Central Única das Favelas, a CUFA, e a Fundação Grupo Volkswagen. Você não pode perder! Queridos, então sejam muito bem-vindos a esse podcast e eu queria primeiro começar essa conversa pedindo para que vocês se apresentem à nossa audiência. Preto Zezé, por gentileza, se apresenta para a gente aqui.
Meu nome é Preto Zezé, eu sou presidente nacional da CUFA, natural de Fortaleza, sou apresentador, produtor cultural, repórter e escritor.
Perfeito, muito bem. Agora, Vitor, você, por gentileza.
Olá a todos e todas, eu sou o Vitor Hugo, eu sou diretor de administração e relações institucionais da Fundação Grupo Volkswagen e também sou historiador tanto de formação como de coração.
Cris, você agora, muito prazer falar com você novamente. Por gentileza, para quem está nos ouvindo nesse momento, se apresenta também, por favor.
Oi, Caio, prazer estar aqui com você também. Preto Zezé, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vitor também. Muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu sou Cristiana Brito, sou responsável pela área de Relações Institucionais e Sustentabilidade da BASF para a América do Sul e também presidente do conselho da Fundação Espaço Eco, que é uma fundação mantida pela BASF.
Excelente, é com esse time maravilhoso que a gente vai bater papo hoje. Então a gente começa contando a história que conectou vocês, como que vocês se conectaram em 2020. Cris, como e por que que vocês se encontraram?
Aqui na BASF a gente tem o propósito de criar química para um futuro sustentável. A gente fala que nós criamos química para um futuro sustentável, mas esse nós não é apenas a BASF, nós da BASF, não é nós com os nossos parceiros. E no ano passado, quando a gente viu que realmente a questão da fome no Brasil, por conta da pandemia, estava se agravando, o desemprego, a gente procurou aí quem poderia ser o nosso melhor parceiro, que conhecesse a comunidade, que fosse realmente próximo, que soubesse quem estava realmente passando fome e que fizesse com muita ética e com muita parceria essas entregas. Então, nós da BASF doamos as cestas básicas e a CUFA, então, fez toda essa distribuição e esse trabalho maravilhoso nas comunidades de Heliópolis, Paraisópolis, e foi, assim, um trabalho muito de parceria. A Fundação Volkswagen é uma fundação que a gente tem uma admiração profunda já. Eles fazem um trabalho belíssimo, Vitor. Parabéns aí pela sua condução. E a BASF tem toda essa tecnologia da parte de plásticos e a gente fez, então, essa parceria para o desenvolvimento de máscaras para deficientes auditivos que pudessem, então, usar o plástico aqui na frente da máscara nesse momento de pandemia para que as pessoas realmente pudessem sem entender e se comunicar. Acho que o Vitor vai contar para a gente depois melhor. Mas parcerias assim incríveis que fazem com que o nosso propósito ele se torne uma realidade, que é essa criar química para um futuro sustentável. Nós juntos criamos.
Excelente. Agora, Preto Zezé, e para a CUFA, qual foi a importância e os impactos dessa parceria entre vocês?
Essa parceria, ela nasce no momento mais difícil da humanidade, né? A CUFA tem mais de 20 anos de existência e nunca a gente tinha enfrentado um período tão difícil, tão complexo como esse da pandemia, onde desafiou a gente a ter que se refazer, né? A ter que transformar nossos escritórios, nossas bases, nossos espaços de treinamento em verdadeiro centro de armazenamento, distribuição e logística de alimentos, de cestas básicas, de gás, de chip. Então a gente teve que ampliar mais ainda a nossa rede, a gente está em 5 mil favelas, tínhamos que fazer um movimento enorme que chegou a colocar a favela em todos os cadernos de debate políticos, sociais e econômicos. Chegamos a um nível de arrecadação ano passado de 180 milhões de reais, atingindo 6 milhões de pessoas, e nada disso seria possível sem parcerias como essa que a gente tem.
Excelente. Agora, Vitor, sua vez, meu querido. Já no caso da Fundação Grupo Volkswagen, o foco foi no cuidado com as pessoas com deficiência, certo? Você pode contar pra gente como foi essa ação e os resultados dela?
Isso mesmo, Caio. A Fundação Grupo Volkswagen, ela possui já há mais de 40 anos o propósito de mover pessoas pelo conhecimento. E dentro desse propósito, entre as muitas iniciativas que a gente faz, apoia e realiza, nós temos há mais de 10 anos um projeto chamado Costurando o Futuro, por meio do qual a gente capacita costureiras de comunidades localizadas no entorno de fábricas da Volkswagen para qualificação profissional, tanto em costura quanto em empreendedorismo. E além disso, esse projeto recebe das marcas do grupo e de fornecedores doações de tecidos automotivos que não foram usados ou então que sobraram da produção de veículos, como revestimento de banco de carro, cinto de segurança e assim por diante. No ano passado, em 2020, por conta da pandemia, nós mobilizamos essa rede de participantes do projeto Costurando o Futuro para produzir máscaras de algodão que foram compradas pelo próprio grupo Volkswagen e entregues aos nossos colaboradores. Pra vocês terem uma ideia, só em 2020, nós, nesse movimento, comercializamos mais de 121 mil máscaras que geraram renda para mais de 90 famílias. Porém, esse movimento das máscaras nos estimulou a ir além. Então, a partir da ideia que a gente recebeu de um funcionário, nós lançamos um desafio para as nossas costureiras. Pensar em um modelo inclusivo de máscara que permitisse às pessoas com deficiência auditiva que precisam fazer a leitura labial a interagir com aqueles do seu entorno. Afinal, justamente a mobilidade social e a inclusão de pessoas com deficiência junto com mobilidade urbana são causas que a Fundação apoia de longa data. Então, para isso, nós criamos um protótipo de uma máscara com plástico transparente, um visor na região da boca, mas a gente percebeu que os plásticos que nós havíamos encontrado até então, eles embaçavam muito na hora que a pessoa falava e respirava, atrapalhando a leitura labial. E foi aí que nós chegamos à BASF, que também já é um parceiro de longa data da Volkswagen, que desenvolveu para essa ação um polímero com propriedades anti-embaçantes, que foi doado pela empresa às costureiras do projeto da Fundação para a produção dessas máscaras acessíveis. E essa ideia foi um sucesso ainda maior do que aquilo que a gente estava imaginando. Só em 2020, elas venderam mais de 10 mil unidades dessa máscara, que foram adquiridas não só por pessoas com deficiência e seus familiares e outras pessoas do entorno, mas a gente percebeu que muitas pessoas que reconhecem a importância do sorriso, da expressão facial, como isso agrega para a comunicação, também acabaram adquirindo essas máscaras e contribuindo para fazer com que essa roda girasse. Então, eu não posso mais uma vez deixar de agradecer a BASF por essa incrível parceria que possibilitou que a gente conseguisse fazer uma máscara que fosse, de fato, acessível e inclusiva a todos.
É, que excelente, gente. E para vocês, assim, agora para todos, qual que foi o grande ponto, o diferencial que permitiu criar essas conexões em ações distintas, mas que têm em comum um impacto social positivo? Preto, por gentileza, para você, qual que foi o grande ponto, então?
O grande ponto é a ideia de que a gente vive em coletividade. A solidariedade, ela não pode ser um evento, ela tem que ser um princípio nosso, um ato permanente. Eu acho que esse foi o ponto comum, essa agenda comum a todos nós de possibilitar unir competência, talentos e saberes, um dia atender a quem mais precisa.
Vitor, quer comentar?
Olha, Caio, eu acredito que uma coisa que nós já fazíamos e percebemos que é extremamente importante é a articulação entre o primeiro, o segundo e o terceiro setores. A Fundação, historicamente, sempre se viu como um investidor social privado, então nós buscamos outras organizações da sociedade civil para executarem projetos ou então para serem apoiadas por nós. E também, sempre que possível, nós fazemos parcerias tanto com governos para garantir que as nossas iniciativas tenham um impacto em termos de políticas públicas, quanto com as próprias empresas do grupo Volkswagen, apoiando essas empresas em ações de responsabilidade social corporativa. E a pandemia veio mostrar como essa estratégia é importante, porque ela permite que nós mobilizemos mais recursos financeiros, técnicos, humanos, em torno de causas que não devem ser de responsabilidade de somente um dos setores, mas que devem ser, afinal de contas, abraçadas por todos. Claro que, obviamente, dentro das finalidades e responsabilidades de cada um. E a gente precisa, depois que tudo isso passar, garantir que esse modelo permaneça, se fortaleça e se aprimore. Hoje, a gente tem ouvido falar muito, principalmente no meio empresarial, da chamada ESG, que é uma sigla que se refere a práticas ambientais, sociais de governança que o negócio precisa ter. Para mim, ela só faz sentido se ela transcende ao próprio negócio. Eu acho que essa articulação que eu comento entre os setores é fundamental para isso. Uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, também fundamental nessa luta contra a Covid, é que uma forma de fazer fazer com que a gente alavanque parcerias que tragam de fato um impacto social positivo é por meio da escuta genuína. Falando aqui do lugar de uma fundação empresarial, a pandemia acabou mostrando o quanto é importante que a gente esteja de fato presentes nos territórios e nas comunidades, entendendo as necessidades, as expectativas, os anseios dos nossos beneficiários e da sociedade civil como um todo, e trazendo essas pessoas para que elas participem da construção de soluções. Claro que no ano passado, diante do gravíssimo cenário econômico e social que perdura ainda em 2021, a assistência social acabou sendo o grande tema da vez. Mas eu acho que as oportunidades para o futuro são infinitas se a gente aprender verdadeiramente a trabalhar nesse formato e a conectar todos os pontos dessa rede.
E Cris, complementando essa fala do Vitor, para a BASF, qual foi o diferencial que permitiu criar essas conexões?
Como eu disse, né, o nosso propósito aí é esse criar química. E na hora que a gente fala criar química para um futuro sustentável, a gente fala criar o que a gente está fazendo aqui hoje, se conectando não só as moléculas, mas as pessoas. E aí, na hora que a gente conecta com organizações, a gente busca essa complementariedade, onde que a gente pode trabalhar em conjunto e poder ter um impacto maior, e juntos sermos melhor do que o indivíduo. Então, foi muito o que o Preto Zezé colocou, que o Vitor colocou, essa colaboração, essa união de talentos, e no fim é o propósito realmente de gerar um impacto social aí no nosso país, que é tão importante e que nesse momento está passando por uma dificuldade muito grande. Então vem muito o que o Vitor falou da escuta também. Você entender, você está próximo. A Baixa é uma empresa química que está ali produzindo e a CUFA está na comunidade, a Fundação Volkswagen está também mais próxima à comunidade. A gente fazendo essas parcerias nos fortalece, faz com que os nossos produtos e o nosso potencial possa aí ter um impacto maior ainda nas comunidades.
Perfeito. E Preto, agora de uma maneira um pouco mais prática, como que tem sido a construção dessas parcerias pela CUFA e como elas chegam às comunidades? Você pode explicar isso pra gente?
Parcerias têm feito a partir do entendimento, do diálogo, das competências das empresas, né? Inicialmente as empresas elas querem fazer uma ação solidária, uma doação, uma ação de voluntariado. Depois que elas se aproximam, é que elas percebem a dimensão do processo, a complexidade da situação que nós estamos envolvidos. E aí é legal que desencadeia um movimento que sai do setor de responsabilidade social da empresa e começa a agenda desse território a transitar por todos os outros setores. E aí, de parceiros pontuais de uma ação emergencial, as empresas muitas vezes acabam se tornando sócias, acabam se tornando cogestoras de ações, acabam aprendendo, acabam nos ensinando, e aí você constrói um ecossistema onde a colaboração, a partir da expertise de cada um, ela gera um círculo virtuoso tão importante que essas empresas, mesmo depois de terminado essas ações pontuais, elas continuam como parceiros permanentes de outras ações e outras iniciativas que a gente desenvolve neste mesmo território, porque é pela primeira vez que a gente vai desenvolver ações desse tipo. A CUFA nunca foi a público pedir dinheiro, comida, mas a situação nos empurrou para isso e nós estamos tentando reconstruir, fazer o que as empresas chamam de reconversão da matriz produtiva. Nós estamos exercitando a nossa reconversão da matriz de atuação. Está sendo muito interessante aprender muito esse corporativês em que a gente faz a tradução para o favelês, e está sendo muito bacana aprender, e eu acho que todos nós vamos sair maiores, mais fortes e com certeza aprendendo e muito novas estratégias de desenvolvimento, novas estratégias de atuação, e principalmente o que eu acho que é o mais valoroso desse momento, o diálogo entre diferentes e o encontro de pontos comuns.
Excelente, muito obrigado pelo trabalho de vocês, querida. Agora, Cris e Vitor, para vocês, como que vocês envolvem os colaboradores e a sociedade para a como essa? Começa você dessa vez, Cris.
A Baixa, ela tem esses valores muito sólidos de criatividade, da inovação, da abertura, da responsabilidade, do empreendedorismo. Então, dentro da empresa, somos uma empresa global, temos mais de 120 mil funcionários ao redor do mundo, só aqui no Brasil são mais de 4 mil. E a gente entende que nosso talento, ele vai além de todos os processos dentro da empresa. A gente olha o desenvolvimento socioambiental e econômico, como o Vitor colocou, né, o ESG hoje, na linguagem de hoje, em toda a nossa cadeia. E aí a gente trabalha com os nossos fornecedores, a gente trabalha dentro de casa, no desenvolvimento das pessoas, nos nossos processos produtivos, e a gente também também faz parcerias com os nossos clientes e entregamos produtos sustentáveis também que ajudam esse impacto socioambiental também. Com isso, para que a gente olhe para toda essa cadeia, a gente tem dentro de casa um desenvolvimento dos profissionais que trabalham na Baste para que tenham esse olhar para a sustentabilidade e um olhar para todos os momentos que a gente pode gerar valor. E eu vou falar um pouquinho da estratégia de engajamento social, onde a gente entende também que a empresa faz parte das comunidades que a gente está, seja com as fábricas ou escritórios. E essa é uma estratégia que a gente chama estratégia de engajamento social. Ela tem toda uma série de ações que fazemos, desde apoio a projetos sociais ou ambientais, ou também aí através de desenvolvimento de parcerias como essas aqui que a gente está comentando, e também o trabalho de voluntariado. E o voluntariado, o nome diz, é voluntário. Então, a gente abre para os colaboradores trazerem as ações que eles querem se voluntariar e como a Baste pode apoiar. Então, dessa forma, a gente cria essa cadeia positiva, como o Preto Zezé estava falando, esse movimento de envolvimento, que ele deixa de ser realmente pontual e ele passa a ser constante. E isso gera um ciclo positivo nas comunidades onde a gente faz parte. Só no ano passado, a gente realizou mais de 115 ações, incluindo doações de 700 toneladas de produto, mas também as 20 mil cestas básicas distribuídas em várias comunidades. E a gente conseguiu, com essas ações de projeto social, de voluntariado e também de doações de produto, impacto de 1,7 milhão de pessoas. Então, realmente, a força de todos nós e a cabeça de todos e a vontade de ter um impacto positivo na sociedade que acaba gerando esse ciclo positivo para todos, não só como profissionais, mas como pessoas também.
E, Vitor, para a Fundação Grupo Volkswagen, como funciona?
Olha, Caio, como disse a Cris, eu acredito que as possibilidades de engajamento de colaboradores são muitas e nós temos olhado para algumas delas. Pensando em ações que a gente fez durante a pandemia, só para ficar em alguns exemplos, nós lançamos uma loja virtual do projeto Costurando o Futuro, que eu comentei que é o projeto que acabou produzindo as máscaras, a fim de permitir que os nossos colaboradores ou qualquer outra pessoa interessada em apoiar a ação pudessem adquirir uma peça sustentável produzida pelas costureiras, não só máscaras, mas outros itens que elas fazem, contribuindo com a geração de renda delas e com outros projetos da fundação, pois uma parte dos recursos arrecadados na nossa loja virtual acabam sendo revertidas para a fundação também. Trazendo novamente para o caso das máscaras acessíveis, que a fundação criou em conjunto com a BASF e que surgiram, inclusive, da ideia de um colaborador da Volkswagen, um outro grupo de funcionários se reuniu numa ação voluntária, arrecadou recursos para comprar centenas de máscaras dessas com visor transparente, feitas pelas nossas costureiras, que foram doadas para instituições que atendem a comunidade surda. Então, acho que essa pandemia, como o Preto Zezé comentou, ela mostrou o peso da solidariedade e como a gente pode ainda ser mais solidário, tanto pensando no nosso público interno, quanto nas comunidades, nos clientes, em toda a cadeia que as empresas acabam alcançando. Ainda na montadora, no caso da Volkswagen do Brasil, também foram arrecadadas dezenas de toneladas de alimento, que foram distribuídas para várias organizações sociais nos entornos das nossas fábricas. E nesse campo, a Fundação aderiu à campanha Corona no Paredão, do Instituto Gerando Falcões, que assim como a CUFA vem fazendo um trabalho essencial no combate à fome. Nós doamos recursos próprios para compra de alimentos, itens de higiene em favelas e convidamos colaboradores do Grupo Volkswagen a participarem também dessa campanha. Para o futuro, conforme a pandemia for passando, a gente espera que isso seja logo, a Fundação planeja diversificar também práticas de voluntariado, que incluam desde ações mais tradicionais, como a vivência presencial nas organizações comunitárias e nos territórios, até outras possibilidades que o online nos mostrou serem viáveis de serem implantadas. Por exemplo, programas de mentoria em que os nossos voluntários participem dos nossos projetos ou até atendam e contribuam com entidades que compõem aí esse nosso ecossistema de investimento social. Para finalizar, uma outra tendência que se firma cada vez mais no campo da filantropia, no terceiro setor e que precisa ser ainda melhor trabalhada, aproveitando esse movimento solidário solidário positivo que a Covid-19 nos trouxe é a mobilização de recursos financeiros. Então, as organizações estão aprendendo a captar melhor recursos, a mobilizar melhor esses recursos que estão disponíveis, né? Muitas vezes as pessoas querem contribuir, mas não sabem como ou não têm uma organização de confiança. Então, é preciso capacitar as organizações sociais para estarem aptas a receberem esses recursos, e a Fundação vem investindo nisso, e também preparar a própria Fundação para captar doações, não somente para os nossos projetos, mas também para as ONGs e para as outras entidades que já são apoiadas por nós, que é aquele chamado match funding, né, que, para citar mais uma expressão que está na moda, mas que nada mais é do que canalizar recursos para uma iniciativa em comum.
E aproveitando que o Vitor comentou do futuro, para que a gente possa finalizar esse nosso programa, essa nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem sobre as próximas ações previstas de impacto social para esse ano. Cris, conta pra gente o que a Abaste está aprontando.
Então, a Abaste tem um processo anual de escolhas de projetos sociais, que é através do edital Conectar para Transformar, onde nas comunidades que a gente faz parte, a gente chama as organizações locais para apresentarem projetos que sejam relacionados à empregabilidade, educação científica, educação ambiental e projetos também que tenham o foco em proteção de recursos naturais e a biodiversidade também, que no nosso país é tão importante. Então, a gente tem, mesmo com a pandemia, a gente continuou esse trabalho de engajamento social, de apoio às comunidades, apoio aos projetos socioambientais e sempre também ajudando aí através da força dos voluntários da Abaste, da parceria com clientes, e aí a gente tem uma série de clientes que a gente tem feito parceria, como aqui a Fundação Volkswagen, mas aí também eu posso citar outros clientes como Natura, que a gente realmente ajuda aí nessa parceria para poder fazer doações de produtos, enfim, vários projetos. Algumas ações que a gente está fazendo no momento, que é a campanha Doe Alimentos para Quem Tem Fome, que a gente está mobilizando em várias comunidades aqui da América do Sul, e também a gente está doando quase 10 toneladas de Soluprat, que é uma solução para higiene hospitalar. Então, isso nos municípios de São Bernardo e Guaratinguetá. Temos também aí várias outras parcerias, como a Royal Mark, que também é nosso cliente, e que a gente está aí apoiando a higiene de hospitais também. Então, assim, a gente sempre está constante, é uma ação que está sempre ligada ao nosso propósito, que é esse criar química para um futuro sustentável. E a parceria, ela é fundamental, porque nenhuma organização, seja do setor público, privado ou da sociedade civil, consegue ter um impacto se não é positivo, se não é em parceria. Então, assim, a gente gosta de estimular muito essa colaboração. Estamos aqui, quem estiver escutando a gente aqui nesse podcast, por favor, nos procurem se tiver alguma ideia positiva que queira, por favor, nos procurem.
Excelente. Preto Zezé, e agora para vocês da CUFA, quais são as próximas ações previstas?
Na verdade, a gente está em andamento com as ações, porque assim, não há como esperar a pandemia acabar. A gente já está dentro desse processo de desenvolvimento das locomotivas, porque as questões chegam como de emergência. Então, durante a pandemia, a gente criou uma empresa de telefonia para vender pacote de dados mais barato, mas antes disso, a gente distribuiu 500 mil chips para mães solteiras de favela com um pacote chamado Alozão, que era de 6 meses. Inclusive, estamos renovando agora esse mês, mais 6 meses para essas mulheres, gratuitamente. Ela tem direito à internet livre, ligação ilimitada. Criamos uma empresa de digital influência nas favelas, chamada Digital Favela, onde empresas, marcas e produtos que quiserem dialogar com esses territórios, ao invés de contratarem grandes artistas, contrata essa empresa e ela linka você a uma rede enorme de influenciadores de dentro da favela, que tem ali seus seguidores fiéis, legítimos e reconhecidos, né, a sua reputação dentro desse território. E estamos principalmente preparando uma grande rede de questões de qualificação, empregabilidade, geração de negócios nos territórios.
Perfeito. Vitor, tem mais algumas próximas ações que você gostaria de pontuar?
Tem sim, Caio. Para além das iniciativas feitas nesse contexto da Covid, que são mais voltadas à própria assistência social, a Fundação mantém seu portfólio próprio de projetos e organizações apoiadas dentro das causas que nós atuamos, mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência, e que em 2020 atingiram aí quase 300 mil beneficiários diretos e indiretos. Fazendo um resumo do que a gente tem previsto para esse ano nas nossas causas, isso inclui cursos de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo em comunidade, e ao empreendedorismo de pessoas com deficiência, formação de professores voltada à inclusão de crianças com deficiência em escolas comuns, parcerias com órgãos públicos para formação de gestores que trabalham com temas da mobilidade urbana e assim por diante. Esses são alguns exemplos do que a gente tem implantado, óbvio que sem descuidar das medidas de distanciamento social, a gente tem usado muito de estratégias online e semipresenciais quando o projeto permite. E um outro destaque que eu gostaria de compartilhar aqui em primeira mão com vocês é que no segundo semestre, no início do segundo semestre, nós devemos abrir as inscrições para o edital do segundo prêmio Fundação Grupo Volkswagen. Esse prêmio ele é feito com a Yunus Negócios Sociais, que é uma entidade ligada ao professor Mohamed Yunus, que foi prêmio Nobel da Paz, e ele prevê um programa de aceleração de organizações sem fins lucrativos que atuem nas causas da fundação. Então, ao final desse edital, ao final dessa aceleração, três organizações vão ser escolhidas para receber um patrocínio financeiro nosso e continuarão a ser mentoradas tanto pela Yunus quanto pela própria Fundação Grupo Volkswagen ao longo do próximo ano. Então eu deixo o convite aqui para todas as organizações que nos ouvem ficarem atentas para esse edital.
Se você quer saber mais como criamos química para um futuro sustentável, anote nosso website basf.com.br e acesse o relatório anual BASF América do Sul 2020. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Esse podcast foi produzido e editado pela Maremoto e é coordenado pela Global Conteúdo.